Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Soberania. Hoje que temos uma quinta-feira um pouco mais fresca do que os dias que temos tido, de vez em quando também faz falta, embora estejamos em tempos de canícula, tempos de quentes, tempos de julho, mas assim de vez em quando termos um dia mais fresco. Ajuda-nos a recuperar algumas coisas, olha, nomeadamente o descanso. Penso que está provado quando a temperatura é excessiva, é muito alta, as pessoas têm menos horas de sono e, pronto, andam mais cansadas, mais animadinhas, é certo, mas também com algum desconforto. Já agora começo por referir a situação na área da saúde em Portugal, que não podemos dizer que vá de mal a pior, porque não devemos ser catastrofistas. Há coisas que estão mesmo bastante mal, mas Portugal continua em termos genéricos, em termos gerais, a ter um sistema nacional de saúde, um serviço nacional de saúde, que é dos melhores do mundo ocidental, dos melhores da Europa e quiçá do mundo. De qualquer forma, já conheceu melhores dias, não tem encontrado respostas à modernização do tempo, ao aumento da esperança média de vida, ao envelhecimento da população, ao reforço da nossa população, que é absolutamente desejável, mas que obriga a que a sociedade se vá adaptando em termos de respostas, nomeadamente respostas na área da saúde. Tivemos ontem uma super mega entrevista da ministra. E aquilo que dá para perceber é que neste momento, no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde, está a ser feita uma gestão política em vez de uma gestão técnica. Secundarizou-se completamente a gestão técnica em nome da gestão política. Veja-se, por exemplo, o primeiro-ministro que procura flagrantemente afastar-se, o afastamento de modo calculado. Ele saberá que as coisas não vão correr bem politicamente. Penso que o mesmo argumento de que, ok, as coisas já vêm de muitos governos anteriores, têm-se vindo a degradar sucessivo e paulatinamente, mas a verdade é porque, ao fim de 2, 3 meses, o atual governo, no ano passado, o governo anterior, no ano passado, em 2024, ali entre, logo como posse, maio, junho, julho, afastou tudo e toda a gente, decapitou o INEM da sua direção, decapitou a direção executiva do próprio Serviço Nacional de Saúde, decapitou as direções dos hospitais, substituiu-os por elementos seus, politicamente próximos. Exatamente isto vem a talho de foice daquilo que eu disse há pouco, fazer a gestão política, criar cortinas de fumo, mas os acontecimentos são do domínio público e eles são absolutamente inaceitáveis que aconteçam, sobretudo que aconteçam não de modo isolado, um ou outro, mas tão repetida, tão frequentemente. Enfim, acho que é um assunto que merece a continuidade da melhor atenção e de respostas que têm que deixar de ser políticas para passarem a ser técnicas. Os nossos tribunais andam animadinhos, de facto. Temos e mais mediatizados do que nunca. Para além do burlesco e de uma certa idiotice e o termo perguntas idiotas e respostas que não são dadas, entrou definitivamente para o vocabulário do diálogo entre os arguídos e os juízes. José Sócrates conseguiu mais esse feito. E este caso da Operação Marquês é porventura aquele que dos que mais mina a relação e da opinião pública com os tribunais, com o Ministério Público. o Ministério Público tem acumulado ao longo dos últimos anos erros atrás de erros, leviandades atrás de leviandades. É certo que José Sócrates é o mais difícil dos arguídos, mas a verdade é que ele também demorou 4, 5 anos a que, ou 5 ou 6 anos, a que fosse acusado formalmente de alguma coisa. Depois, a partir daí, ele entrou em manobras dilatórias, é evidente, todos nós conhecemos. Mas o Ministério Público, os promotores, os investigadores, também não fizeram o seu trabalho. Processos tão complicados como o Madoff nos Estados Unidos em 2008, 2009, resolveram-se em alguns meses, em meio ano. O homem já estava preso ao fim de meio ano. E o processo era bem mais complexo. Hoje também temos a Joana Marques, humorista, que vai falar em tribunal. Aguarda-se também momentos divertidos, porque a senhora é humorista. E que nos mostrou que o hino nacional pode ser cantado de uma forma não angélica. Naquele caso, o burlesco é que foi pelos anjos. Mas todos nós nos sentimos um pouco violentados com a forma como os anjos deram a forma, o modo. E até alguns aqui além, os conteúdos deturpados que deram à nossa, a uma das, um dos nossos pilares da nossa identidade nacional, que é o hino. Na ordem do dia continuam sempre, por estas alturas, a questão das migrações, dos imigrantes. A verdade é que eu assino por baixo aquilo que Centeno disse. Os imigrantes são o pão para a boca para a economia portuguesa. Sem imigração, Portugal não é economicamente viável, em consequência dos problemas demográficos que tem, pela inversão da pirâmide etária, pela regressão da sua força de trabalho, pela não renovação geracional com nascimentos. E, portanto, tornamos-nos dependentes, a economia portuguesa torna-se dependente da força de trabalho que nos pode vir dos migrantes. Para além disso, e no que respeita em concreto à segurança social e ao envelhecimento, que ainda acabei há pouco de referir, os migrantes são também a almofada que vai dar sustentabilidade à segurança social. Eles contribuem nos últimos 2, 3 anos, contribuíram 3 vezes mais do que aquilo que beneficiaram. Sem as contribuições deles, estávamos neste momento a discutir a redução das pensões, a redução dos apoios sociais, para que pudesse continuar no tempo a existir a segurança social conforme nós a conhecemos hoje. A Gaza, em minha opinião, ficará como o episódio mais lamentável de toda uma década. É absolutamente inaceitável e ainda me causa surpresa e estupefacção o modo como a generalidade dos países que podem, os países civilizados, aqueles os ditos mais civilizados que podem interferir no processo, assistir impávidos ao genocídio de um povo inteiro, com a atrocidades absolutamente inenarráveis. Hoje inicia-se em Roma uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, que está a ser acompanhada da continuidade do isolamento da Rússia, da Federação Russa, como um Estado pária, como um Estado que não cumpre não só as tradições, mas também a matéria já legalmente estabelecida, legislada em termos de direito internacional. Não sabemos como as coisas vão terminar, mas a verdade é que mais dia, menos dia, nós precisamos. Portanto, a própria Rússia, e já não falo na Ucrânia, e na generalidade da Europa, precisa ter um fim, deste conflito regional. Aqui pela nossa zona, pela nossa região, estão ainda em curso e em encerramento as comemorações de efeméride dos 50 anos da Abimota. Já há 8 dias enderecei parabéns, que reforço pelo papel não só associativo, mas também tecnológico, inovador, de um prestador de serviços qualificado, acreditado, em que a Abimota se transformou. Decorre hoje Itágueda, animação nas ruas e nas tendas. Continuo um pouco crítico que não há correspondência, não há equilíbrio entre a macrocefalia da cidade de Águeda e a generalidade do que se faz também de muito bom. E nem sempre bem apoiado nas restantes freguesias do município. E é de facto uma excelente notícia que haja um montante de 10 milhões de euros, que é significativo, para investir nas nossas zonas ribeirinhas. Águeda é seguramente a mãe da água de todo o distrito, é por Águeda que passa. E que são abastecidas que passam os rios essenciais, o pai de todos, que é o Volga, mas também os seus afluentes, o Águeda, o Agadão, o Alvosqueiro, o Sértima, todos eles, depois também este acidente geológico que é uma bênção da natureza. Para a nossa região da Pateira, as nossas zonas úmidas, as nossas zonas com água e por água são merecedoras de requalificações. É um património mais que ambiental, é também um património social, económico, turístico, cultural. É verdadeiramente um dos aspectos que muito pode contribuir para dar distinção e diferenciação à Águeda em relação aos concelhos, aos municípios com os quais compete em termos de turismo, em termos económicos, em termos culturais e sociais. E pronto, desejo-vos continuação de uma boa quinta-feira. Até à próxima semana.